Please turn with me tonight to 2 Corinthians chapter 5.
Por favor, abram comigo nesta noite em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e que nos deu o ministério da reconciliação. E o meu assunto de hoje é reconciliados com Deus. Reconciliação com Deus. Um pecador sendo reconciliado com Deus vivo. Amados, reconciliação é um objeto vital, um assunto vital, e eu não vou exagerar em dizer que se você o entender, você será o homem mais abençoado do mundo. Entender reconciliação é importante, mas antes que eu venha explicar o texto, é tão importante, porque no versículo 18, 19, 20 e 21, o que temos é, de fato, o meio, o método, o homem, as pessoas envolvidas, o motivo, a mensagem, mas também o ministério da reconciliação. Está tudo aqui nesse texto. Mas você também tem a parte ofendida. Você tem a parte ofensora. Você e eu, versículo 19, nós transgredimos, nós pecamos contra Deus. Mas temos a ofensa também. Os nossos pecados e transgressões são ofensivos a Deus. Queridos amigos, quando falamos sobre reconciliação, nós estamos falando sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. A obra do Senhor Jesus Cristo, e eu creio que a reconciliação é o cerne do Evangelho. Portanto, se você nunca entendeu o Evangelho, isso significa boas notícias, boas novas, mas não deste mundo, não desta terra, mas da parte de Deus. Boas notícias. Uma batalha foi vencida por nós. Deus lutou a maior de todas as batalhas para você e para mim, para que tenhamos um relacionamento com Ele. Então, eu quero que vocês entendam o que é reconciliação. Quando falamos sobre reconciliação, estamos falando sobre algo maior e melhor do que a reconciliação no mundo. Sempre, vocês sabem, depois de guerras e genocídio, as pessoas dizem, nós precisamos fazer isso, tem que haver reconciliação, vamos estabelecer a paz e a reconciliação. Mas eu não estou falando sobre isso. Nós não estamos falando sobre política. E sempre que há guerra, os políticos então dizem, vamos fazer as pazes e teremos uma grande organização para cuidar da paz do mundo. Mas lembrem-se, nós estamos falando sobre algo imenso, algo muito maior do que nós. Mas, por favor, como que aqui nós não estamos falando de argumentos e discussões, perdão, entre crianças, nada trivial. Não é isso. Nós não estamos falando de guerras e guerras tribais. Nós não estamos falando de guerras civis. Em alguns países, a guerra civil. Amigos, aqui nós não estamos falando sobre guerras entre nações ou guerras ou desentendimentos ou pequenas falhas. Não, não. Essas são coisas triviais. Se vocês entenderem isso, como eu disse antes, vocês entenderão o que significa ser reconciliado com Deus. É o maior de todos os dons. Por quê? Porque ela tem repercussões não neste mundo, mas também no mundo vindouro. E do que estamos falando quando falamos sobre reconciliação? Amigos, nós estamos falando sobre a minha, a sua, a nossa reconciliação pessoal nossa rebelião pessoal contra Deus e também a nossa rebelião mundial contra Deus. Então, é por isso que eu digo que nós não estamos falando sobre lutas fúteis aqui. Nós insultamos o Deus vivo, aquele que nos fez. Nós o insultamos. Nós dizemos que ele não existe. E muitas pessoas, você fala com elas e elas dizem, eu me fiz, os meus pais me fizeram, os meus avós me fizeram. Não, foi Deus quem nos fez. Nós estamos falando sobre uma grande inimizade. Estamos falando do maior motim neste mundo contra o Deus vivo. Nós estamos falando sobre um cataclisma universal, é isso que deveríamos classificá-lo como. E o versículos 18, 19, 20 e 21, tudo nessas passagens estão chamando a nossa atenção para uma pessoa, Deus, Deus. Eu sublinhei isso na minha Bíblia para enfatizar tudo aqui é acerca de Deus. E essa é a primeira coisa que temos que notar na passagem. Você pode contar, às vezes, que o nome de Deus sai, mas também você aparece, mas você também deve contar os pronomes que se referem a Deus. E vejamos o versículo 18, 19 e 20. Cinco vezes nós encontramos a palavra, o verbo ou o particípio do verbo reconciliar, reconciliar, reconciliação, reconciliando, cinco vezes. Então, Deus, ele é preeminente e Deus é algo, ele nos dá algo grandioso, ele tem um presente, uma dádiva, e nós a chamaremos de dádiva da reconciliação. Amigos, Deus fez, arrumou um caminho para que tivéssemos comunhão com ele. E essa é a mensagem que foi confiada à igreja. A igreja não pode salvar você, nem mesmo pode o pregador. E nesta noite, eu não posso dizer a vocês, e eu sou honesto e sincero com vocês, eu não posso dizer a vocês, crê no Senhor Jesus Cristo e você será curado. Eu não posso te dizer isso. Seria uma grande mentira. Alguns pregadores tolos dizem essas coisas. Eu não posso dizer essa noite, venha ao Senhor Jesus Cristo, creia nele e você terá sucesso. Você vai passar nas suas provas, você vai estar bem na vida, você vai experimentar a prosperidade e você terá um futuro brilhante. Não, eu não posso dizer isso a vocês, seria uma grande mentira. Mas como um pregador comum que sou e simples, um simples crente no Senhor Jesus Cristo, eu posso ousadamente te dizer nesta noite, em verdade, com toda certeza, se você se achegar ao Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, você será reconciliado. Você será reconciliado com Deus, você terá o perdão dos seus pecados. Veja os versículos outra vez, versículo 18. Lembre-se que no versículo 18, em toda essa carta de 2 aos Coríntios, em outros 13 livros do Novo Testamento, tem um homem chamado Paulo falando, e ele está falando sobre inspiração, e no versículo 18 ele diz, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amigos, é importante, esse homem, Paulo, ele odiava a Cristo, ele foi o maior de todos os perseguidores da igreja. Onde quer que ele ouvisse que havia cristãos, ele conseguia cartas oficiais para ir em qualquer lugar onde tivesse crentes e ele traria e colocaria de joelhos e o colocaria na prisão ou até mesmo mataria esses cristãos. Nós conhecemos o registro de Atos, capítulo 9. Mas aquele homem arrogante, aquele homem orgulhoso, tão cheio de si mesmo, vivendo para uma religião vazia sem um Salvador, quando ele disse no versículo 15, ele diz, esta é uma palavra digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E ele disse que ele era arrogante, ignorante, mas O Deus imortal lhe mostrou misericórdia, graça, e ele foi salvo. E o perseguidor se tornou um apóstolo e também um pregador. Você vê a transformação? Isso é maravilhoso quando você crê no Senhor Jesus Cristo, a transformação. Eu não posso te mudar. A ciência não pode te transformar, nada deste mundo pode te transformar, nem mesmo medicações, hospitais melhores, nada disso pode mudar a sua alma. Mas Deus, pelo poder do seu Espírito, pode ter acesso às nossas almas. Mas, amigos, eu estou falando acerca de Paulo, mas sabe o que está acontecendo conosco? Nós azedamos o nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma, se nós não formos reconciliados com o Senhor Jesus Cristo nesta noite, se continuarmos vivendo apenas para o aqui e o agora e para nós, nós estaremos na mesma situação que Paulo estava antes de sua conversão. Mas vejam, nós ofendemos a Deus de tantas maneiras e é uma coisa tão terrível. Creiam-me, eu não estou inventando essas coisas, elas estão na palavra de Deus. É tão terrível que nada neste mundo poderia nos ajudar. E o pior é que os nossos pecados até mesmo poluíram o universo. As repercussões, a influência, a ofensa, os pecados que nós cometemos e a natureza pecaminosa que temos até mesmo afetou o universo. Mas Deus se tornou um homem para reconciliar Deus com o homem. É um milagre da vida cristã. É de fato um milagre. E eu poderia desafiá-los. Estude uma nova religião e você não vai encontrar nenhuma religião que diga: aqui está o Salvador, ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço, ele sofreu o castigo, ele pagou pelos seus pecados escondidos, os seus pecados ocultos, os pecados patentes, as suas mentiras, a sua impiedade, tudo aquilo foi tomado sobre ele na cruz do Calvário, se é que você crê nele. Portanto, amigos, Deus deverá nos julgar. Deus, ele lidará com a nossa culpa. Porque nós ofendemos o Deus Santo, nós ofendemos um Deus eterno. Nós desviamos das leis de Deus. Você sabe o que nós fizemos? Nós pisamos as leis de Deus. Nós pisamos aos pés e nós dissemos: ah, deixe-nos em paz, nós somos os reis da nossa própria vida, nós fazemos o que queremos. Olha, quando você diz que você faz o que você quer, você está exatamente se comparando, se igualando a um animal, porque um animal ele é dirigido pelo instinto, mas nós somos criados milhões e milhões de vezes superior aos animais. Ele nos deu uma alma. Ele nos deu uma alma. E normalmente, quando nós falamos sobre a alma, eu normalmente digo a crentes e não crentes: ah, quem dera eu tivesse acesso à sua alma. Mas uma pessoa, um Deus, tem acesso à alma. Mas a primeira coisa que eu gostaria de fazer em desenvolver este assunto sobre a reconciliação com Deus, um pecador sendo reconciliado com Deus, eu quero explicar, em primeiro lugar, o que significa reconciliação. O que é reconciliação? Quando nós falamos sobre reconciliação, o que é isso? Amigos, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Nós lemos capítulo Gênesis, capítulo 1º, 2º, 3º, mesmo lá no começo do capítulo 3º, Deus, ele nos criou para que nos relacionássemos com eles. Ele criou Adão e Eva para que esses comungassem com ele, mas nós sabemos o que nós fizemos. Nunca diz: ah, isso é culpa do Adão. Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, eu provavelmente faria pior do que Adão. Então, não pense: ah, é culpa de Adão, nós tentamos culpá-lo, não é nossa responsabilidade, porque nós todos estamos em Adão, mas nós quebramos o coração de Deus. É, por voluntariamente termos desobedecido a Deus e zombado dele. E nós somos aqueles que abriram. Nós começamos a guerra e nós declaramos a Deus a nossa hostilidade. Ah, amigos, isso é terrível. O nosso estado é terrível. E nós desprezamos o Deus vivo. Então, a palavra reconciliados ou reconciliação, a palavra grega significa mudar totalmente, mudar profundamente, completamente. Este é o significado da palavra reconciliação. No começo, a palavra, de fato, era usada no câmbio financeiro. Essa é a raiz da palavra. Mas depois ela passou a significar trazer duas partes, dois lados que estão em guerra, fazendo com que os dois encontrassem, então, uma paz completa. Reconciliação significa trazer dois partidos, dois lados que estão em guerra e fazer com que eles tenham paz, que eles encontrem paz. O que significa que é preciso haver uma mudança em ambos os lados, em que deve haver uma mudança, uma transformação em ambos os lados. Ah, reconciliação é o oposto de alienação. Reconciliação é o oposto de separação. Ah, eu queria poder dizer mais sobre o que é a reconciliação, mas lembrem-se, a Bíblia diz, nós ofendemos o Deus vivo, nós estamos separados dele e existe uma indignação justa e reta de Deus sobre cada um de nós, porque nós rejeitamos o Deus vivo. E lembrem-se, nós somos todos pecadores, nós não nos tornamos pecadores, nós somos todos pecadores por causa da nossa natureza adâmica. Nós pecamos por natureza, por prática, por escolha, por princípio. Então, por dentro, por fora, por cima e por baixo, todas as partes de nós estão de fato poluídas pelo pecado. Amigos, a palavra reconciliação envolve arrependimento, fé, salvação, redenção, adoção, justificação. Não é uma palavra simples, ela fala muitas coisas a nós. Tem um rico significado. E a segunda coisa que eu quero propor a vocês é a necessidade de reconciliação. Por que é que precisamos disso? Por que a reconciliação é algo tão vital? Mas até mesmo a palavra em inglês é uma palavra maravilhosa, é uma palavra composta. Reconciliação, que significa no começo deste mundo, como eu disse antes, nós não estávamos separados de Deus. Gênesis 3. Então, Gênesis 3 nos diz que algo estranho, algo esquisito aconteceu. O que foi? Nós pecamos contra o Deus vivo e nós zombamos dele, nós o desprezamos e não quisemos ter nada a ver com ele. O amigo, o pecado, ele nos separou de Deus. O pecado é uma afronta a Deus. Eu queria ter palavras melhores, mas me perdoem. Eu estou usando palavras duras aqui, não contra uma pessoa específica. Por causa dos nossos pecados, nós nos tornamos rejeitados. Nós nos tornamos fora da lei. Nós nos tornamos como que criminosos diante de Deus. E é isso que faz a reconciliação ser algo tão maravilhoso, porque um rebelde, um renegado, uma pessoa fora da lei, um malfeitor, agora ele é passa a ser então um filho de Deus, adotado por Deus, tendo os pecados perdoados. Isso é impressionante. E por causa da nossa condição, do nosso estado e por causa da nossa poluição interna, nós precisamos dessa reconciliação com Deus vivo. Amigos, não há maneira para você e eu tentarmos fazer essa reconciliação. E tudo na nossa alma é um insulto a Deus. Versículo 19 diz que os nossos pecados, eles vêm contra nós. E o estado do nosso coração causou uma ruptura entre nós e Deus. Nós acreditamos em muitas mentiras acerca de Deus. Eu fico, quando eu encontrei o Senhor, eu tinha 22 anos, eu me lembro falando com a pessoa que evangelizou a mim e um dia estávamos caminhando e de repente, literalmente, eu sacudi e disse, por que você não me explicou essas coisas? Nós vemos a dureza do nosso coração, nós cremos em mentiras sobre Deus e o pior, nós cremos em uma serpente, em uma cobra ao invés do Deus vivo. E é isso que o nosso mundo é. E vocês veem, meus amigos, nós precisamos crer em Cristo, porque Ele nos fez e todos nós um dia estaremos diante dEle. Nós temos insultos demais. E o problema conosco é que Deus não pode simplesmente fechar os olhos e deixar o pecado para lá. E nós também, nós não podemos simplesmente dizer para Deus, Senhor, vamos esquecer de tudo e vamos ser amigos de novo. Não, não funciona assim. De capa a capa, a Bíblia diz que nós somos pecadores e que nós um dia encararemos as consequências do nosso pecado. É por isso que algumas pessoas não querem crer em Deus, porque elas não querem prestar contas a Deus. Mas nós precisamos prosseguir. Nós vimos o significado de reconciliação, a necessidade da reconciliação, mas agora o remédio para a reconciliação, para a nossa vida, a nossa rebelião contra essa grande animosidade e inimizade, hostilidade contra Deus. Vejamos o versículo 18 e o versículo 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, isso é, Deus estava em Cristo. Eu preciso parar aqui, eu preciso pausar aqui. Pessoas me perguntam, eu tenho certeza que elas te perguntam muitas vezes quando há uma calamidade, quando há uma tragédia neste mundo. Onde está Deus? Onde está Deus em tudo isso? Isso é o que o mundo está nos dizendo. Mas, amigos, você vê a resposta aqui? Onde está Deus? Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Tudo está no versículo aqui. Deus estava em Cristo, por Cristo, através de Cristo, reconciliando-se. Então, onde estava Deus? Quando nós pensamos em tragédias, ou passamos por calamidades, ou doença, ou desemprego, você pergunta, onde estava Deus? Deus estava naquela cruz do Calvário. Deus estava lá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que Ele estava fazendo? Ele estava resolvendo o problema desse grande abismo entre nós e Ele por causa do nosso pecado. Amigos, o Senhor Jesus Cristo pregou. Ele tomou sobre si, ele quebrou a parede que havia entre nós e Deus e ele anulou o efeito do veneno mortal da serpente, da cobra. Quando esse veneno penetrou na humanidade o dia que Adão e Eva pecaram. Mas então, onde estava Deus? O que Ele estava fazendo? Você vê a passagem, versículo 19, diz, isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando. Reconciliando. Vocês veem aqui, normalmente, entre duas partes, quando há um problema, quem é que toma a iniciativa? Quem deveria tomar o primeiro passo? O ofensor? Ele deve ir ao ofendido. Mas, de novo, outra coisa impressionante. O fato de que o ofendido, O ofendido, então, tomou a iniciativa e ele estendeu a sua mão para reparar o dano que causamos. Eu espero que vocês enxerguem isso. Onde estava Deus? Deus estava em Cristo, na cruz do Calvário, sofrendo lá. Ele sofreu lá para remover aquele abismo entre nós e Deus. Ele sofreu na cruz do Calvário para que você e eu fôssemos reconciliados com Deus. E naquela cruz, Cristo pagou tudo o que era necessário para que eu e você fôssemos perdoados. Ele lidou com todos os pecados que cometemos neste mundo, se é que você um dia já se arrependeu. E se você se achegar a Ele nesta noite, você receberá o perdão gratuito de todos os seus pecados pelo arrependimento e fé. Não há outra solução. Se houvesse outra solução, eu teria te dito. Deixados à mercê de nós mesmos, nós nunca nos achegaríamos a Deus. E eu preciso apontar para outra coisa impressionante lá também. Diz, Deus estava em Cristo Jesus. Você vê as duas naturezas de Cristo aqui? Deus, Ele é Deus e Ele é homem. O Deus homem. E sendo o Deus homem, Ele pôde então sofrer o nosso pecado na cruz do Calvário. Fomos nós. Ele, como um homem, perdão, veio num corpo como o nosso e ele então ofereceu um perfeito sacrifício sem defeito, perfeito. E ele sofreu por você e por mim para que pudéssemos nos aproximar do Deus vivo e receber o perdão dos pecados. Amigos, vocês confiam no Senhor Jesus Cristo nessa noite e a animosidade, a hostilidade, a disputa que você tenha, esta será completamente removida. Os pecados que você cometeu estarão encerrados e também toda a condenação será removida gratuitamente. Você precisará ter arrependimento e fé e até mesmo na minha oração, por isso eu disse que se você não puder se achegar a Cristo pela fé, achegue-se a Ele em busca de fé. E ele então, ele faz, e é preciso muita fé para não ter fé. Por isso é importante então nos achegarmos a ele. Eu preciso terminar agora. Veja aqui, a reconciliação, as pessoas que receberam a reconciliação, quem são elas? Está tudo no texto. Veja o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando quem? Quem? O versículo diz, reconciliando consigo o mundo. Uma palavra impressionante também. Isso tem a ver com os judeus e os gentios juntos. É preciso que vocês cheguem individualmente, pessoalmente ao Deus vivo. Todo judeu que leu este texto deve ter ficado chocado. De repente, eles pensavam, o Messias é só para nós, uma propriedade privada, é isso que eles pensavam de Deus? Mas podemos ver aqui Paulo dizendo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, todo pecador arrependido, cada judeu e cada gentil que confiassem nele. E vocês, o que você receberá se você confiar em Cristo? Você terá o perdão dos seus pecados? A sua dívida será paga porque Cristo pagou aquilo que era impagável e aquilo que não havia sido pago. A conta foi enviada a ele. Ele pagou a conta e ele pagou-a completamente. E é por isso que na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo diz, está consumado, e de fato estava consumado. Ao invés de rejeição, sabe o que recebemos? Recebemos proximidade, adoção, comunhão, amizade. Ah, o que eu devo fazer para ser salvo? Você vê aqui o que Paulo diz no versículo 20. Ele diz aqui que Deus, através de nós, nós rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Vão até Ele até mesmo agora e vocês encontrarão, acharão, a reconciliação que este mundo não pode dar, mas que você pode encontrar no nome do Senhor Jesus Cristo. Confie nele, creia nele e todos os seus pecados serão perdoados. Oremos juntos. Nosso Pai Celestial, ó Senhor, venha até nós, venha outra vez e fala aos nossos corações, fala às nossas almas, para que nós vejamos um tão maravilhoso Salvador, um Salvador vivente que ressuscitou no terceiro dia, mas que morreu por todos os pecados que cometemos, se é que nós cremos nele. Faz-nos crer, dá-nos fé, lida conosco, mostra-nos, Senhor, a miséria da vida sem a Tua misericórdia. E pedimos todas estas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.